Olá novamente, amigas e amigos, espectadores do Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais um episódio do Portal do Scouting. O nosso Nané já está aqui a mexer nos seus papéis, já está preparadíssimo para este programa. Nené, como estás? Vamos fazer uma pequenina antevisão deste jogo do Futebol Clube do Porto. É impossível perder uma partida que ainda não começou.
Ah, tu aprendes rápido. Em primeiro lugar, boa tarde a toda a gente que nos está neste momento a ver e a seguir através da Rádio Portuense e do Portal dos Dragões. Como o meu amigo David não disse, eu digo, se não tiverem, subscrevam o canal do YouTube da Rádio Portuense e do Portal dos Dragões. E para as minhas queridíssimas amigas, e para os meus caríssimos amigos, e para o meu caríssimo amigo David, e para o Edu que está aqui também. Vamos lá então. Sim, eu acho que a gente, quando se fôssemos olhar, não sendo portistas, a gente se fosse olhar, não sendo, não estando ligado a nenhum dos dois clubes, olhando, dizendo só com o Porto e Juventus, possivelmente diríamos, ok, a Juventus vai ganhar. Mas nenhuma partida está ganha antes de começar. Aliás, no decorrer de nenhuma partida, eu até vou retificar aquilo que enviei, que foi. No decorrer de nenhuma partida, nenhuma está ganha até terminar. E eu acredito que. Mas acredito mesmo que o Futebol Clube Porto consegue ter uma boa prestação nesta prova europeia e que fará tudo para passar esta eliminatória. Isso é aquilo que eu acredito. É aquilo que eu acho que todos os portugueses desejam. Vou ratificar. Também não será bem assim. É aquilo que todos os esportistas desejam, é aquilo que muita gente não deseja, mas eu acredito que é aquilo que é essencial para o futebol português, é que o Porto passe a eliminatória e que faça, portanto, tenha um bom desempenho nesta, que é uma primeira partida em duas mãos, para poder ultrapassar. Independentemente dos clubes, podem-se gostar de querer que o clube fique já, que leve 4 ou 5, que ganhe 3 ou 4. Independentemente disso, eu acho que é importante para o futebol que as pessoas percebam isto, que nós contribuímos todos para um bem geral. E se o Futebol Porto tiver uma boa prestação, se o Braga tiver uma boa prestação, se o Benfica tiver uma boa prestação, que são as equipas que estão neste momento nas provas europeias, eu penso que o Futebol Português consegue caminhar mais forte. É aquilo que eu acredito. Hoje espero que toda a gente puxe pelo Futebol Porto, e eu com certeza que, como é óbvio, quero que o Futebol Porto tenha um bom resultado, que não sofra, pelo menos é aquilo que eu espero, que não sofra golos, porque eu acho que se não sofrer golos, o Porto tem grandes hipóteses de passar esta eliminatória. Sendo que estamos a falar de realidades financeiras, a nível dos jogadores financeiros, de valores financeiros totalmente diferentes, mas eu penso que não é aí que o Porto perde, ou poderá perder. Só o Porto poderá ter tudo a ganhar, que é diferente. Eu acho que só o Porto tem tudo a ganhar neste jogo, não tem nada a perder, tem tudo a ganhar, porque acho que podemos escrever um o Sérgio Conceição com a equipa do Futebol Clube Porto, pode ter um percurso histórico escrito a letras de ouro nesta Champions League. É aquilo que eu acredito. Eu acredito mais que esta eliminatória. É aquilo que eu acredito.
Tu estás confiante e até fazes já aqui uma previsão dos dois onzes. Como é que tu achas que o Porto pode abordar este jogo e que pontos menos fortes é que terá a Juventus e que o Futebol Porto poderá explorar?
Sim, quer dizer, eu quando te enviei estes nomes foi para dizer, foi até para as pessoas perceberem um pouco o que é que nós estamos a falar exatamente. Quer dizer, nós mandamos, não mandamos nada. O Danilo foi na altura para o Real, o Alexandro. Nós vemos aqui jogadores, sei lá, o Bonucci, top, o De Ligt, sei lá, o Arthur, o Morato, o Ronaldo, e nós olhamos para o nosso 11 e dizemos assim: opa, eles são muito mais fortes, por nomes, por qualidade também são mais fortes, por qualidade. mas isso não significa que, que tenham uma grande equipa. Têm uma boa equipa, mas não significa que tenham uma equipa mais forte ao Futebol Clube do Porto, no querer. E eu acho que aqui também o histórico que o Futebol Clube do Porto tem, que é transmitido de geração em geração, de estar nas competições, penso que também vai pesar muito. Mas isto foi mais para dizer às pessoas, até porque podem não jogar o, por exemplo, o Belito e jogar o Chiellini, pronto, seria perfeitamente normal, mas quer dizer, entre Bonucci, de Elite e jogar o Chiellini, quer dizer, nós jogamos com o Pepe e o Mbemba, a gente olha e diz assim, este aqui há qualquer coisa que é diferente, e a gente jogar com o Zaidu e o Alexandre, a gente olha e diz assim, isto aqui, o Danilo e o Manafá, e a gente olha, não é bem igual, quer dizer, jogar o Arthur, já tem um grande nome este gajo, gosto deste gajo, por causa deste gajo eu gosto, porque tem
o Nené que se chama Arthur, portanto fica aqui essa revelação feita hoje.
E ele tem uma vantagem, é que ele tem H de homem e eu não tenho H de homem. Mas lá está, mas por exemplo,
és um homem frente... com H grande, na mesma, Nené. És um homem com H grande.
Tem dias quando acordo bem disposto. Mas, por exemplo, ter Morata, ter Ronaldo na frente e nós temos Marega e Taremi, estamos a falar de jogadores com patamares diferentes. Mas a vida é feita assim, só se conquista quem se atreve a desafiar o futuro. E eu acho que o Porto tem tudo a ganhar. Mas é que eu acredito mesmo nisto, o Porto tem tudo a ganhar. Tem tudo a ganhar neste momento, sendo que, por exemplo, a profundidade pode ser algo que possa ser bem... principalmente nos corredores, no corredor central, pode ser bem aproveitado pelo Futebol Clube do Porto, no corredor lateral, no direito, possivelmente sim, um bocadinho, no esquerdo, Alexandre é muito forte mesmo, na profundidade será um pouco mais difícil, mas penso que o Futebol Clube do Porto tem que fazer um jogo de paciência, de construção, de tentar meter a bola no corredor central, entrando ali entre o McKenny, se jogar o McKenny, mas e o Quadrado, meter ali a bola, e a partir daí...
O quadrado eu creio que não irá jogar. Deve jogar o Danilo à direita e o Alex. Dois regressos. Futebol Clube do Porto, como titular.
Sim. Mas quer dizer, a bola entrando ali entre o médio defensivo e um dos centrais... O Futebol Porto tem grandes hipóteses aí de criar muitos estragos. Agora, o Futebol Porto não se pode expor tanto, nem se vai expor, isso eu tenho a certeza, nem se vai expor tanto defensivamente, porque, quer dizer, isto para a frente, estes gajos estão, isto aqui são terroristas, estes gajos é pior que as Torres Gêmeas, que está aqui, quer dizer, Morata e Ronaldo na frente, estes são ataques suicidas, estes gajos, vão-nos dar o que fazer. Eu espero bem que. Acho que o Uribe vai jogar. Acho não, tenho a certeza que vai jogar. E acho que aí vai compensar um bocadinho o Futebol. Mas acho que o Futebol Porto tem boas hipóteses de um jogo de paciência, de não tentar sofrer golos, mesmo que sofra golos, que sofra um golo, que não entre em desespero, que tente construir, que tente ser Futebol Porto, pressionante, que tente dominar o adversário, sendo que aqui é diferente, que o domínio no se calhar não vai ser aquele domínio que a gente está habituado a ver, um pressing alto, se calhar vai ser um pressing mais intermédio, mais recuado, mas pronto, consiga aí dominar, e penso que o Futebol Clube do Porto poderá ter hipóteses, pelo menos, de ultrapassar estes primeiros 90 minutos, que este jogo tem 180, estamos a falar de dois momentos, ainda vamos a Turim. Agora, eu acho que nós também podemos fazer muitos, mas mesmo muitos, muitos estragos, quer dizer, e acho que aquelas palavras, acho que é de Sérgio Conceição, eu acho que li isso alguns, que o Ronaldo, de facto, se não é o melhor do mundo, é dos melhores do mundo, atualmente, ao longo destes anos, como é óbvio, pronto, podemos pôr só para ali o patamar, o Messi, o Ronaldo, pronto, serão outros 500, que para mim não é gratuito. Para mim será sempre o Messi melhor, mas só eu vou falar, não interessa. Mas estamos a falar de um jogador extraterrestre também, extraplanetário. Agora, quando ele disse, e voltando à vaca fria, quando ele disse que não tirava o Corona para o Ronaldo jogar, eu também não tirava. Acho que eu não tirava. Porque eu acho que o gajo tem que jogar.
Achas que o nosso Teca Tito é uma figura absolutamente preponderante para o Porto e pode fazer estragos hoje, então, frente à Vecchia Senhora? E perguntava-te também, pensando em Ronaldo, nesse jogador estratosférico, se achas que deve ser empreendida pelo Porto uma marcação individual ou mesmo, ou não destacando sempre o mesmo elemento mais homem a homem, ou seja, ter sempre um jogador colado a Ronaldo?
Eu acho que eu tenho dificuldade em responder a isso, a incular um gajo ao Ronaldo, a fazer uma marcação ao Ronaldo, a fazer ao Messi, seja quem for, porque, quer dizer, o gajo de um momento para o outro tira, é como o David Copperfield, tira um coelho da cartola. Agora, se forem rebasando, mas muito próximo dele, isto e aquilo, sim, há uma coisa que eu tenho a certeza. Nenhum jogador de Futebol Clube Porto tem medo de enfrentar o Ronaldo, isso eu tenho a certeza. Nenhum destes jogadores que vai jogar hoje tem medo de enfrentar o Ronaldo. E isso, para mim, é o mais importante. É meio caminho para poder vencer. Porque eu acho que a equipa de Futebol Clube Porto não tem medo da equipa das Juventus. Ter respeito, ok, porque uma grande equipa, quer dizer, estamos a falar de jogadores de alto nível, como é óbvio, com poderio financeiro, quer dizer, o Ronaldo dava para pagar a equipa toda de Futebol Clube Porto e ainda dava para pagar a formação toda. Falando, mas isto é verdade, quer dizer, o Ronaldo pagava a equipa de Futebol Clube Porto e a formação toda de Futebol Clube Porto durante vários anos, não é um ano, durante vários anos, estamos a falar de uma realidade, de coisas diferentes. Agora, isso não vai significar que Futebol Clube, eu tenho a certeza que Futebol Clube Porto não tem medo da equipa das Juventus, tem respeito, ok, respeito naquele sentido de poder usufruir no jogo de muito equilíbrio, que o Futebol Porto vai ter que ter muito equilíbrio nas suas unidades. Agora, não precisa de marcar o Ronaldo. Não, francamente, eu nunca gostei de pessoas que marcassem homem a homem. Homem e mulher, pronto, isso seria ser para mim mais vantajoso. Mas neste caso, homem a homem, eu nunca gostei muito dessa marca. Acho que isso, esse tempo já passou, acho que isso já passou. Quer dizer, uma marcação perto de um jogador, depois outro, conforme ele cai na zona, pronto, porque também varia de corredores. Sim, aí sim, acho que faz sentido, acho que faz sentido. Uma marcação nos cantos, uma marcação, por exemplo, de um central ou de um jogador ao Morata e ao Ronaldo, acho que faz sentido, quer dizer, aí, quer dizer, não é. Então se o gajo vai no elevador e sobe ao quarto andar, a gente tem que ter alguém que, opá, foda-se, então, se o gajo sobe ao quarto andar, se o gajo sobe a 2,30 metros e tal, foda-se, passa a tabela de basquete, não é? Eu já disse não sei quantas asneiras.
Mas é engraçado. Não se ouviu, não se ouviram.
Mas é engraçado que esta
questão
destas asneiras da malta do Porto, e vocês chamam-me a atenção, e com razão, eu digo muitas asneiras mesmo, muito, muito palavrão mesmo, mas isto é próprio do sentimento de quem é do Porto. Isto é genuíno, é próprio, é nosso, isto é nosso. Isto não vai para Turim, não vai para Lisboa, não vai para lá nenhum, estas coisas. Quando, a gente se exprime assim, quando a gente se exprime assim, é genuíno, é o nosso sentimento, é a nossa maneira. E isso é algo que faz parte da nossa mística até, se a gente quiser, da nossa cultura. É algo nosso. Mas eu acho que só o Porto vai conseguir ultrapassar. Nesta primeira fase deste primeiro jogo, e se for o Porto conseguir um resultado positivo, penso que tem muitas hipóteses de ultrapassar a Juventus em Turim, na segunda mão. Penso que terá muitas hipóteses mesmo.
Estou com confiança aqui do nosso Nene Reis, do Futebol Clube Porto, para fazer hoje um bom resultado, dando depois confiança para aquilo que será a segunda mão e mesmo assim ultrapassar a Juventus. Nene, mas o que nos traz aqui hoje e sempre, mas talvez mais concretamente daqui para a frente, será mesmo o scouting. Portanto, fazer programas mais específicos a partir do scouting, que é a tua área predileta. E hoje tu traz-nos dois tópicos. O primeiro é identificação de potencial de um jogador que passa também pelos seus diferentes níveis ou processos de maturação. Fala-nos um pouquinho disto.
Sim. Quando nós, e para as pessoas que estão lá em casa, identificamos, deixa-me escolher a palavra exata para as pessoas perceberem bem isto lá em casa. Nós, quando identificamos talento, significa que este talento já está em desenvolvimento, porque só consegues identificar o que está a desenvolver-se. Quando vais observar no jogador, o que é que tu identificas? Tópicos de jogadores dotados de talento, são coisas diferentes, não é talento, não é um talento puro, é jogadores que estão dotados de talento, ou jogadores talentosos, pronto, conforme preferirem, para mim isso é gratuito. E por vezes existem algumas condicionantes, principalmente nas camadas mais jovens da formação, em que nós escolhemos jogadores porque fisicamente mais habilitados, obviamente, jogadores mais altos, mais fortes, porquê? Porque sabemos que aqueles jogadores ali naquela geração nos vão dar vitórias. E aqui nós encontramos sempre, quando nós fazemos isso, percorremos um caminho errático. E porquê? Porque não, esses jogadores não vão chegar ao top, nós sabemos que não vão chegar ao top. Ok, o treinador quer ganhar, o treinador da formação também tem uma agenda própria, também é verdade que isso acontece muito nos nossos, não acontece muito, em alguns treinadores da nossa geração, toda a gente quer ganhar, ok, eu meto lá aquele indivíduo, é mais forte fisicamente, está mais maturado, ok, vamos conseguir agora. Só que isso no projeto, na parte de scouting, de desenvolvimento do atleta que depois vai levar à primeira equipa, a chegar à primeira equipa, isso depois não vai funcionar, porque aquele atleta depois vai estagnar e não vai conseguir chegar lá. E então este quadro que nós trazemos aqui hoje, das capacidades motoras condicionais, mostra-nos um pouco, até para as pessoas lá em casa perceberem, que há coisas que se passam num atleta que são perfeitamente normais e que nós podemos trabalhar em determinados tempos da vida, da nossa vida, do nosso percurso, da nossa faixa etária, enquanto seres humanos. Ou seja, hoje, se nós olhássemos friamente para este quadro, nós veríamos que o João Félix nunca sairia do Futebol Clube Porto. Nunca. Mas por nunca sairia do Futebol Clube Porto. E isso leva... Mas isto é para dar um exemplo flagrante, porque há dezenas de João Félix que saem de clubes que podiam ter atingido o sucesso e não atingem porque nós quebramos este ciclo de observação, os próprios treinadores, mas a mim preocupa-me a parte
de... Achas que deveria haver menos transferências, digamos assim, não se pode chamar de transferências, mas entre jovens da formação, achas que os jovens da formação não deviam mudar tanto de clubes, para maturar aquilo que é essa mesma formação? Ou para melhor maturar?
Eu costumo dizer assim, tu se quiseres ser melhor, tens que estar com os melhores, a lutar com os melhores. Nós podemos ser os melhores, estilo Diogo Daló, é na Póvoa do Lenhoso, vou dar este exemplo, porque estou à vontade, porque sei que o Diogo Daló não vai tomar a mal nisto que eu digo. Isso eu tenho certeza absoluta, mas mesmo absoluta. Pode ser o maior, lá na Póvoa do Lenhoso, mas quando chega ao Futebol Clube Porto, vê que tem jogador assim, tão bons ou melhores que ele. Mas ele chegou lá acima, e os outros muitos perderam-se. E isso é que nos faz ver esta tabela, de ver, ok, nós até podemos ver nas capacidades motoras, ok, a parte física é importante num jogador de alta competição, obviamente, mas isso não significa que o jogador tenha que ter 1,90m, 1,87m, não significa nada disso. Significa que tem que ter determinadas características físicas que lhe permitam ter o seu rendimento. Não tem a ver com a altura, nem nada que se pareça. Mas nós sabemos, por exemplo, que a flexibilidade trabalha-se na nossa fase dos 6 aos 10 anos, mais ou menos. 11, isto também depois há exceções, como é óbvio. Pode haver miúdos que sejam às 12, mas muito raramente. Portanto, a gente aqui tem este espaço de trabalho, e quando estamos a ver um atleta sabemos que ali aquele atleta está a ser desenvolvido naquela componente motora. A partir daí ele vai ter mais dificuldade em desenvolver isso, não é? Como nas capacidades coordenativas, vai depois dos 7 aos 12, até àquela idade de infantis, segundo ano de infantis, primeiro ano de infantis, desculpa, sub-12. A velocidade já começa a partir dos escolinhas, portanto aqueles que vão antes dos benjamins, que vai mais ou menos até aos infantis de segundo ano, o trabalhar a velocidade. Isto não significa que os atletas não vão trabalhar e não vão desenvolver essas capacidades posteriormente. Bom, com certeza. Mas este é o tempo ideal para a gente trabalhar para poder potencializá-lo, para que eles adquiram. Depois, claro que isto vai-se trabalhando até sair, mas como é óbvio. A parte da força, a gente olha e diz assim, opá, aquele gajo é muitíssimo bom, mas falta-lhe, mas não tem força, é baixinho, isto e aquilo, não aguenta e tal. Mas nós sabemos, olhando para este quadro, que a partir dos 11 anos, aquele miúdo até, no fundo, até ao fim dos juvenis, vai poder trabalhar essa força. Portanto, isso são coisas que não nos podem preocupar, minimamente. Quer dizer, ok, o jogador não tem aquela força neste momento em campo, não consegue, os outros são mais velhos, são mais altos e não conseguem, mas a gente vai conseguir. A resistência, ok, o gajo só tem pilhas para durar 20 minutos, ok, mas a gente sabe que a partir dos 10, 11 anos, aquele miúdo até aos júnior vai conseguir trabalhar essas componentes. Isso são coisas que a gente vai trabalhando. Os treinadores vão trabalhando. E nós, quando estamos a ver um jogador, temos que perceber isto. Ok, eu estou a ver um miúdo antes dos 10 anos, eu não posso querer que ele tenha a força de um indivíduo que seja júnior. Eu não posso pôr um jogador que seja da formação, que seja uma miniatura de um profissional. Isso não é concebível. Não, o ser humano não é uma figura em miniatura. Este jogador não é uma figura em miniatura do que é um adulto. Não é. Porque por muito que as pessoas queiram, ele vai ter que ganhar essas capacidades. E aquilo que nos aparece aqui é exatamente isso, é nós percebermos que estamos a observar um jogador, ok, eu estou a observar um jogador com 8 anos, ou seja, ok, este jogador, ok, pode trabalhar a flexibilidade, como é que ele está, possivelmente não vai ter a força, não vai ter resistência, ok, porque isso é normal nas crianças, não é? É normal isso. Possivelmente este jogador cresceu muito e ele vai ficar descoordenado. É normal, o nosso corpo, não é nem o nosso corpo, o nosso cérebro, nós temos 1,60m, passamos para 1,72m, o nosso cérebro, primeiro que vai assimilar que a coordenação do corpo, vai demorar algum tempo, então nós vamos ficar descoordenados, nós vamos ver atletas descoordenados, sabemos que aquilo está a acontecer. Temos é que perceber que isso está acontecendo naquela idade e temos que perceber que aquilo vai ser ultrapassado. Porque todos nós passamos por isso. Todos nós passamos pela fase de ter a voz mais grossa, ou mais esganiçada. São fases pubertárias que nós passamos e que ultrapassamos. Ultrapassamos, quer dizer, redefinimos com outra maneira. Portanto, isto quando a gente vê os atletas, sabemos, por exemplo, os atletas da velocidade, a parte da velocidade, ok, até os treinadores que nos estão a ouvir, ok, entre os 10... e os 13, 14 anos, nós podemos inserir ali contextos de velocidade para o jogador ter grandes ritmos de velocidade. Torno a repetir que isto não significa que não se treine isso após isso, com certeza que sim, e bem. Mas este é o momento preferencial para dinamizar essas capacidades que nós temos. A da força é mais à frente, ok, e até um percurso muito maior, portanto, aliás, a gente sabe, por exemplo, que os mil... A partir dos 15, 16, com pós-ginásio, acho que é dos 16 com pós-ginásio, isto e aquilo, portanto, faz parte até do próprio processo atual, acho que qualquer pessoa percebe isto. Portanto, a gente tem que perceber isto, e esta imagem que nos traz aqui de dois jogadores da mesma idade, são da mesma idade, o mais pequeno chegou a profissional, joga no Inter, o outro joga em lado nenhum, faz-nos ver que quando nós olhamos para um jogador, temos que compreender que a maturação de um atleta, até nem é de um atleta, a maturação de qualquer ser humano tem um percurso diferente e cada um de nós tem um andar diferente, tem um caminhar diferente. E quando nós, scouts, olhamos para os jogadores, quando estamos a observar, temos que olhar e dizer, ok, este jogador, possivelmente, ou este atleta, tem um processo maturacional mais tardio, que isto acontece, porque há atletas que entram em processo maturacional uns entram aos 13, 14, aquela curva ali da adolescência, mais ou menos, 13, 15, e há outros que possivelmente estão aos 17, 18. Portanto, e a gente tem que perceber que se o atleta está maturado ou não está maturado, e saber que isto faz parte do processo. Os treinadores, pronto, conforme eu disse, muitas vezes que têm agenda própria, alguns, felizmente, a maior parte dos nossos treinadores da formação atualmente, eu penso que já não pensam muito nisso, mas de facto existe, pronto, principalmente nas equipas grandes, nas equipas que estão a disputar campeonatos nacionais, a questão dos resultados. E depois isso tem influências no resultado final de um atleta, como é óbvio, porque queimam-se etapas. E no desenvolvimento de uma pessoa não se pode queimar etapas. Pode-se, de facto, se o atleta está mais evoluído, pô-lo noutro contexto para evoluir ainda mais, isso é ótimo, isso é espetacular. Agora, tem que-se pôr o atleta sempre a cumprir todas as etapas, em contextos diferentes. E quando nós não conseguimos fazer isso, queimamos atletas. E muitos atletas que deixaram de jogar futebol, possivelmente foram por erros meus, por erros de colegas meus, que não fomos capazes de ver que a maturação do atleta estava errada. E nós também temos que ser honestos connosco próprios e dizer que nós também erramos. Eu não vou pedir desculpa a nenhum atleta, porque eu não tenho consciência de que tenha prejudicado nenhum atleta, na observação, mas que isso possa ter acontecido, com certeza que possa ter acontecido, porque possivelmente eu não estava tão desperto há vários anos para esta problemática, não estava tão consciente também, e isso acontece. E eu acho que isto são coisas que hoje em dia nos clubes nós devemos ter algum trabalho já feito, ou seja, ok, o atleta não tem velocidade, ok, ele tem 9 anos, sim, mas não é um jogador veloz, não tem rapidez, não tem explosividade, isto e aquilo, então, ok, nós sabemos que a partir dos 10 anos até aos 13 nós conseguimos trabalhar aquilo na boa, com o atleta, então nós podemos dar esse incremento, ok? O atleta não consegue, não tem força, perde muitos duelos, isto e aquilo, ok, mas a partir dos 11, 12 anos nós conseguimos pôr o atleta ali a trabalhar, isso até aos juniores. Portanto, são coisas que nós, quando digo nós, e os treinadores, podemos trabalhar isso. Portanto, isso podemos levar os atletas e ter atletas com muito mais qualidade no futuro, porque isto é uma pequena parte, isto são as capacidades motoras, depois há muito outra coisa que se vai perdendo pelo caminho, a parte da resiliência, como é óbvio, porque esta parte mais física, as capacidades mais físicas do atleta são uma componente de uma parte global que muito mais extensiva, como é óbvio, mas que tem uma grande influência, assim, eu acho que toda a gente está lá em casa e que tu percebes bem isto, altos, fortes, para a gente poder ganhar, pinheiros, para lá para dentro, gajos com pujantes, para poder termos resultados. Nós podemos ter resultados no imediato, e temos, mas depois no futuro não os temos. E estes jogadores que vão surgindo, no Floco Porto, o Fábio Silva, os Romários, os Fábios e os Vitinhas e até aqui o Francisco nem tanto, mas todos os jogadores que vão surgindo, os Dalós, os Rubens, isto e aquilo, são fruto de um processo muito longo, de muitos anos, em que se acreditava, e eu quero continuar a acreditar que é isto que o clube continua a acreditar, e quero continuar a acreditar que é isto que os clubes vão tentar procurar. E portanto este quadro traz-nos um pouco isto. Até nos ensina, as pessoas estão lá em casa a ver, ok, eu consigo trabalhar a flexibilidade do atleta, porque nós a partir dos 10, 11 anos, aliás, a gente vê isso na questão da ginástica, nos 10, 11 anos a gente vê que vamos perdendo a flexibilidade, é normal isto, não vamos perdendo, não vamos desenvolver a flexibilidade tão acentuadamente, não é? A parte da coordenação, nós aos 12, 13 anos somos pessoas totalmente coordenadas, pode haver exceções, obviamente, isso vamos a pôr aqui assim, a parte da velocidade, vamos trabalhando, e da força e da resistência. Portanto, eu acho que isto aqui, a parte maturacional do atleta, leva-nos a esse campo, porque podemos estar a perder grandes prodígios porque não estamos atentos a estas capacidades que o próprio atleta tem. Eu não sei se me fiz entender.
Uma questão, sem dúvida, fizeste entender, como sempre. Eu queria-te fazer uma questão a partir deste quadro. É, colocas a maturação do atleta, eu creio que aqui tu estás a pensar, obviamente, na formação, não é? Mas eu perguntava-te, a maturação do atleta, ou seja, tu colocas o quadro até aos 17 anos, a maturação do atleta está para além da formação.
Sim, obviamente. Quer dizer, eu quando pus aqui até aos 17 anos é porque é aquela idade em que, a partir daí, tu já entras no sistema de rendimento. Só por isso, esta parte aqui tem mais a ver com a componente de 16, 17 anos de formação. A partir daí entras em rendimento, em equipas de rendimento. Portanto, sim, claro que sim.
Aquilo que eu te quero perguntar, objetivamente, aquilo que eu te quero perguntar,
Sim, tens um caso, deixa-me só interromper, tens um caso internacional muito curioso, para mim até é algo que eu sinto, digamos, até me serve de algum estudo, que é o de James Vardy, que é um atleta que surge muito mais tarde, porque conseguiu maturar. Ou seja, a maturação dele em determinadas componentes, não na componente física, não era na componente física. Quer dizer, também foi alguma parte em física, mas não era essa a relevante, não foi essa a relevante, como é óbvio. Mas em outras componentes maturou mais tarde. Ou seja, a nível psicológico, nós somos capazes, por exemplo, a nível de liderança, possivelmente nós vamos maturar muito mais tarde. Hoje em dia, uma pessoa... Nós olhamos e dizemos assim, um indivíduo há 20 anos, há 20 anos, com 25 anos, tinha família, isto e aquilo. Hoje não tem, não... Portanto, e aqui a gente vai perdendo algumas componentes, não vamos perdendo, vamos retardando, as pessoas estão a retardar, porque é normal, portanto, isso pode acontecer em outras componentes, o atleta maturar mais tarde. Aos 19, aos 20, 21, sim, pode acontecer isso. Mas, por norma, as componentes físicas, que são estas que estão aqui, estamos a falar de físicas, 17, 18 anos, é quando ficam maturadas, normalmente.
Pois a questão que eu te queria colocar era se, portanto, na formação há esse intuito de maturar. Há essa obrigação, até que há pouco falaste, e creio que até estavas a dizer que muitas vezes os treinadores esqueciam um pouco isso à procura de resultados. O que eu te pergunto é, sendo essa maturação da formação necessária após o período de formação, porque no fundo o atleta não se forma na formação, mas forma-se também após a formação, ou seja, em idade sénior, e se há nessa idade sénior, e pensando em toda essa exigência de alta competição, noção, consciência e até, eu diria, paciência para que essa maturação seja feita?
Sim, quer dizer, na alta competição com certeza que sim, todas as nuances são sempre devidamente... estudadas, como é óbvio, trabalhadas, mas há coisas que tu já não vais conseguir, como é óbvio, que já não vão conseguir chegar lá, percebes? A flexibilidade, tu trabalhas flexibilidade em séniores, obviamente que sim, quer dizer, não há dúvidas, e aqui está até aos 10 anos, sim, trabalhas em séniores, na equipa profissional do Futebol Porto, trabalhas, obviamente, agora... O desenvolvimento destas capacidades é que já não vai acontecer nessa idade. Isso já não vai acontecer. O que vai acontecer é tu estabilizares essas capacidades. Ok. Tens que te estabilizar porque tens que pôr... nós com a idade vamos perdendo determinadas capacidades. As nossas capacidades vão diminuindo com a nossa idade. É óbvio, isso é óbvio. Acho que isso é lógico para toda a gente. Portanto, aí... Agora, eles vão trabalhar sempre isto. vão desenvolver, se calhar, possivelmente a partir dos 17 anos, vão desenvolver mais a força, a resistência, assim, porque podem trabalhar muito mais, porque a pessoa já é adulta, já pode aguentar determinadas cargas, mas, por exemplo, a velocidade, isto já não significa que tu corras mais aos 12 anos, que está aqui, ou aos 13, de que corres aos 20, não é isso. Se vais correr mais aos 20, de que corres aos 13, obviamente. Agora, aquele momento de trabalhaste, de dar os inputs, de dizer a velocidade de trabalho-se desta maneira, e tu, vamos fazer exercício, e tu vais crescer naquele rendimento, e depois vais poder desenvolver, ok, sim senhor, mas se não, tu não trabalhaste naquelas idades, esquece, porque não é mais à frente que vais conseguir. Não vais conseguir, não consegues voltar atrás. Um caso muito, 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 muito prático.
Paradigmático.
Sim, exato. Tu jogas com o pé direito. Se tu chegares aos 20 anos e não jogares com o pé esquerdo, tu não vais jogar com o pé esquerdo. Esquece. Quer dizer, podes jogar com o pé esquerdo para subir o autocarro, para dar uns toquezitos. Sim. Mas se tu fores habituado a trabalhar com os dois pés desde criança, tu chegas a sério e trabalhas com os dois pés. Jogas com os dois pés. Tranquilo. Mas se chegares lá acima, a 16, não é preciso 14, 15, e não jogares com o pé esquerdo, só jogares com o pé direito, já não vais conseguir. Ou pelo menos, quer dizer, não vais conseguir. Podes conseguir jogar com o pé esquerdo, sim, mas não irá ter a mesma influência de quando começas a trabalhar em baixo âmbito, ambidestria. Óbvio, isso é óbvio, porque isso faz parte de um processo. E nós, quando estamos a ver um atleta, temos que perceber. Imagina que eu estou a ver um atleta, ok, o gajo é bom, tecnicamente é bom, o jogador é rápido, percebe o jogo, isto e aquilo, opá, mas o jogador não tem força. E eu digo assim, foda-se, mas este miúdo tem 10 anos, ou tem 11, tem 11 anos, ok? Mas no clube, nós, a partir daqui, ele consegue trabalhar essa parte daqui para a frente, até no seu percurso de vida. Portanto, isso não vai influenciar a minha decisão. É isto que eu estou a tentar dizer a ti e às pessoas que estão lá em casa. Isto já não vai influenciar, ok? Este jogador não tem força, este jogador não é alto, mas ele não tem força para aguentar com os outros. Sim, mas isso não é problema, porque o nosso processo de treino vai potencializar este tipo de jogadores. Tecnicamente o gajo é bom, compreende o jogo, executa bem, rápido, portanto, ele agora, tudo que tem daqui para a frente, ele pode adquirir fisicamente. Não significa que ele vá ser um monstro da físico. Significa que ele vai executar cada vez mais rápido. É isso que se pretende no jogador, quando se fala de força.
E às vezes o excessivo trabalho físico também pode perturbar algumas características que o jogador anteriormente tinha e que, com uma mutação mórfica, digamos assim, altera, não é? E perde.
Sim, obviamente que se tu trabalhas uma parte física... e tentas uma hipertrofia muscular, o jogador vai perder determinadas características, isso é óbvio, não é? Uma coisa, por exemplo, é o jogador, ok, o jogador remata bem, isto e aquilo, ok, vamos dar potência, vamos fazer potência com o jogador. Ou seja, para eles, no fundo, na prática, para as pessoas que nos estão a ouvir perceber, dá poder de fogo, ok, um remate potente. Sim, isso é tranquilo, ele não vai perder característica nenhuma, ele vai ganhar potência no remate. Sim. Agora, se começas a inchar o atleta e ele é rápido, é veloz, isto e aquilo, e se começas a pôr os músculos muito mais longos, é óbvio que ele vai perder determinadas características. Não vai perder, vai ficar atrofiado. Sim, acaba por perder de determinada maneira. Porque tu fizeste com que ele fosse, que tu quiseste que ele fosse outra pessoa, não aquele jogador que ele era. Tu não desenvolveste aquilo que ele tinha de bom. Tu foste-lhe querer acrescentar algo que não é possível na genética dele. Porque isso faz parte de nós, quer dizer, na parte da velocidade. Estamos aqui a falar de nem brancos, nem pretos, nem azuis, nem amarelos, nem cor-de-rosa, nem nada que se pareça. Estamos a falar de jogadores. Mas na parte da velocidade, se pusermos aqui um miúdo que venha da África, possivelmente ele será mais veloz do que um miúdo que venha, por exemplo, de Portugal. Porquê? Porque tem tipo de fibras 2, nós temos, ou melhor, ele tem tipo de fibras 2 em maior quantidade do que nós que vivemos cá em Portugal, ou em Espanha, ou em Itália, com os brancos, que é etnia branca. É normal, mas isso é genético, quer dizer, isso nós podemos mudar nas pessoas, não é? Eles, por norma, têm mais esse tipo de fibras, ou seja, fibras que dão a parte da velocidade. A gente olha e vê que os grandes corredores não sei se tinha que dizer, mas as grandes personagens do atletismo dos 100 metros são todos de etnia negra. É porque esse tipo de fibra está presente na genética deles. Então, ok. Mas nós, nos brancos, temos jogadores velozes brancos. Também temos é que trabalhar essa velocidade. E quando falamos de velocidade de deslocamento, que é esta que estamos a falar agora, mas falamos de velocidade de execução, de movimento técnico, o jogador que executa muito rápido. Quer dizer, ele pode não se deslocar rapidamente, mas executa rápido. Há gajos que executam tão rápido que quando a bola já está longe, eles levam uma fueirada. Já tem visto os jogadores a ser expulsos, porque acontece muito disto. Porque o gajo chegou tarde. A gente diz, ele chegou tarde. Não chegou tarde. Ou melhor, sim, chegou tarde. Chegou tarde porque o outro executou rápido. E tirar a bola do sítio, portanto isso é normal. Agora, quem está a olhar para atletas e a ver atletas na parte maturacional tem que ter isto em conta e saber que isto faz parte do percurso e que devemos estar atentos a estes fatores, a estas condicionantes, se quisermos, a estas capacidades motoras do próprio atleta, porque isso vai nos dar, se a gente conseguir olhar para este quadro e meter este quadro na nossa board, somos capazes de olhar e dizer assim, ok, este atleta não tem isto neste momento, mas ele a partir dos 12, 13, 14 anos vai ganhar isto e aquilo, portanto, tu no caminho certo, este gajo vai ficar connosco e conseguimos detectar muito mais facilmente talentos. Portanto, isto é um dos erros que se dá muito no scouting, se dá muito no futebol, é parte da maturação do atleta. Não queremos atletas pequenos, queremos atletas grandes, isto fisicamente muito fortes, e depois mais à frente nós vemos que a fatura é muito pesada.
Portanto, estamos aqui a falar da identificação do potencial de um jogador e, depois, e também da maturação desse mesmo potencial e depois, e é o que eu quero que tu me fales a seguir, como se cria um perfil daquilo que anteriormente se identificou. E tu hoje vais, então, traçar aqui um perfil a partir também da posição de lateral direito. Na fotografia está um grandíssimo lateral, Joshua Kimmich.
Epá, tu adivinhaste, consegues ouvir bem?
Consigo adivinhar. Adivinhei, tenho aqui
não,
um...
Eu tive que tirar os fones porque estava a ficar sem bateria no telemóvel. Eu tenho que sempre...
Estou-te a ouvir bem. Estou-te a ouvir bem.
Ok. Quando falamos no perfil do jogador... aqui só estão algumas características, porque houve pessoas que me abordaram, às vezes com mensagens, como é que iam traçar o perfil do jogador? E eu dizia-lhes assim, olha, você pode traçar o perfil do jogador, neste caso é o Kimmich, o Joshua, ou Joshua, como quiserem dizer, a nível psicológico, a nível tático, a nível físico, a nível social e a nível técnico. Pode ser nestas componentes, pode pôr ali 4, 5 itens, 6 itens, 10 itens, 20 itens em cada tópico e pôr isso. Isso é aquilo que eu acho que os clubes devem fazer. O scouting nos clubes deve fazer. Acho que isso é essencial. Um clube que não faça isso, no seu scouting, penso que estará muito longe de poder identificar talento. Penso eu. Mas depois eu disse assim, ok, mas eu vou apresentar uma coisa que seja mais simples para perceberem. Quando olhamos para um jogador, ok, o Teichl, por exemplo, quando olhamos para o jogador do Bayern, o Teichl, como é que ele faz, como é que ele entra no Teichl? Estamos a falar de um defesa lateral, portanto, um fullback. Como é que ele se comporta? Para a gente ter a noção, como é que estas coisas se comportam nos Teichls? Como é que se pode, por exemplo, quando ele sobe, o tempo de subida, como é que ele controla os tempos de subida? Sobe sempre, não sobe sempre? Como é que ele faz a questão dos ritmos de jogo? Acelera, não se acelera? Como é que ele faz a marcação? Perto, contenção, homem a homem? Como é que ele faz isso? Cruzamentos, como é a capacidade? Sempre de um jogador que joga na linha, obviamente. Capacidade de antecipação, ok, eu sei que o jogador está daquele lado, mas tu vais meter uma bola deste lado para aqui, para este indivíduo. Extremo, eu vou-te comer a bola à frente. Ok. Portanto, e isto é que faz nós percebermos quais são que tipo de características é que o jogador precisa, neste caso, de defesa lateral. Obviamente, eu só pus aqui 6 ou 7. 6, 7. muito mais, obviamente que sim, não, nem sequer isso está em causa, acho que as pessoas percebem lá em casa, mas para as pessoas perceberem que de facto um jogador de defesa lateral é fortíssimo no tackle, e quando falamos no tackle frontal, falamos no tackle deslizante, que é aqueles carrinhos que as pessoas veem o gajo a deslizar, no tackle lateral, que penso que há uma falta sobre o Zaidu que é marcada quando ele faz um tackle lateral perfeito. Penso que é sobre o Zaidu no último jogo. Penso que é mesmo sobre o Zaidu. Penso que é o Zaidu. Faz um tackle lateral, portanto, há diversos tipos de tackle, como é óbvio. As pessoas às vezes é que têm a mania que o tackle é só o deslizante, vai pela relva. O problema é que quando o gajo te corta a bola e ele sai pela relva, pelo campo fora, e o gajo segue em direção à baliza. É um problema dos tackles. Enquanto o tackle frontal, o tackle lateral é mais utilizado para cortar a bola ao avançado, ao jogador mais ofensivo, e sair a jogar. Por isso é que eu estava a dizer que eu acho que foi o Zaidu, porque eu acho que ele saiu a jogar nessa jogada e o Arthur marcou falta, e erradamente, porque depois viu-se bem que o Zaidu cortou, fez o tackle muitíssimo bem, contornou bem o jogador e sai a jogar. Portanto, eu acho que é um jogador perfeito. Quase é das coisas que eu gosto de ver nos jogadores, principalmente no... E agora falando só do Porto, não sei do que gosto de ver a maneira como ele aborda o jogador. Embora tenha alguns erros, porque sim, com certeza que sim, mas é um jogador interessante. Eu gosto de ver o crescimento dele. Acho que tem sido muitíssimo bom. A nível de responsabilidade, o que é que ele assume como responsável, não é? Porque, ok, eu sou lateral, fui comido, o gajo comeu-me, o extremo comeu-me, o meu central veio-me cobrir as costas, portanto veio fazer a minha posição. E o que é que eu fui fazer? Fiquei no sítio ou fui fazer a posição dele? Que responsabilidade é que eu tenho nas ligações, nas conexões com o jogo? Isto é que é importante a gente ver. A gente às vezes vê um gajo a ser comido e a parar. A ficar parado, e o colega vem substituí-lo, vem fazer, portanto, compensá-lo, e ele não vai fazer a posição do colega. E isso aí é que a gente vê logo os grandes jogadores de futebol. Pronto, e no fundo é um pouco isto, os cruzamentos, o traçar o perfil do jogador, no fundo, pode ser coisas assim muito simples, até para o próprio scouting, para ver, ok, como é que este jogador se antecipa, como é que ele prevê as jogadas. Até nos dá a tomada de decisão, ele conseguir perceber a tomada de decisão, que é algo que nós temos sempre alguma dificuldade. Nós tomamos algumas decisões em determinado contexto, não é? Tu, com certeza que tu em jornalismo tomas determinadas decisões muitíssimo bem e muito rápidas, porque estás habituado a essa área. Se for no futebol, a gente já toma de outras maneiras, já se calhar tomarás muito mais lentas, como é óbvio. Se for numa área política diferente, se for numa área da saúde diferente, portanto, a tomada de decisão é sempre, aliás, é como um jogador de futebol, é o contexto, é o ambiente em que estamos inseridos. Mas isso também faz nós levarmos o jogador a ter experiências, porque eu estou convencido disto. Eu acho que a tomada de decisão, nós tomamos decisões melhores quanto mais experiências temos de vida, de determinadas situações, de diversas situações. Eu acho que conseguimos decidir melhor quanto mais experiências nós temos, porque nós, quanto mais experiências temos, somos obrigados a tomar mais decisões. E, portanto, isso vai nos dar um background muito maior, sendo, obviamente, estamos a falar de decisões que sejam positivas, como é óbvio, não é decisões negativas. Acho que ninguém pensa isso. Portanto, eu acho que este tipo de perfil de jogador que as pessoas tentam traçar, ou possam vir a traçar, seja no clube A, B ou C, não vou dizer que este tipo de perfil de jogador deva ser traçado no Futebol Clube do Porto. Ok, para apresentar a scouts que estão a ver jogos, aí pelo país todo, sim, até se calhar até será a melhor abordagem, possivelmente até será, ou pelo menos assim dentro deste género, será uma boa abordagem. Depois, para quem trabalha dentro, não, tem que ter uma coisa muito mais bem elaborada, muito mais detalhada. Que tipo de cruzamentos é que nós queremos que o jogador faça, que tipo de antecipação é que queremos ver no jogador, que tipo de marcações, homem, zona, o que é que queremos ver, o tipo de ritmo dos próprios jogadores, se é alto, se é médio, se é baixo, ofensivo e defensivo, isso para nós é importante. a nível de responsabilidade, como é que ele se comporta entre os seus colegas de setor, por exemplo, neste caso o Kimmich, a linha defensiva, como é que ele se comporta em relação à linha média e à linha avançada, a responsabilidade que assume com esses próprios colegas. E penso que aí sim, teríamos e devemos ter algum cuidado, principalmente nos clubes Primeira Liga, Segunda Liga, algum cuidado em estabelecer isso posição por posição, no lateral, o guarda-redes, laterais, centrais, e por aí fora até ao ponta de lança. E acho que aí há um trabalho que deve ser feito, que deve ter grande qualidade, que deve ser transversal a todo o clube. Quando digo ser transversal...
Fica aqui a tua sugestão sobre esse perfil e a partir de defesa lateral direito e também sobre essa necessidade de transversalidade, então, de cada clube, ou seja, cada contexto, ter um perfil de jogador para cada posição, obviamente. Com as características, as valências, as missões táticas, as características técnicas e mesmo até biomecânicas detalhadas.
Sim, eu quando só chamar aqui a atenção de um pequeno pormenor, eu quando digo que deve ser transversal, há pessoas que pensam assim, ou começam logo a pensar, não tem a ver com o perfil de jogador, tem a ver às vezes com o modelo de jogo, com o modelo de jogo que o clube tem. Ah, vão jogar todos da mesma maneira. Não precisam de jogar todos da mesma maneira. As pessoas às vezes confundem um bocado o modelo com o sistema e por aí fora, mas eu nem vou entrar por aí, só para explicar, e acho que essas pessoas vão perceber muitíssimo bem o que eu vou tentar explicar. O nosso modelo pode ter princípios e subprincípios, e os subprincípios definidos transversalmente, desde o escalão mais baixo até à primeira equipe. Isso pode ser, depois se vai jogar em 4-4-2, se vai jogar em 4-3-3, em 3-5, isso é indiferente, não é indiferente, mas... Já são outros 500. Não é por aí que vem mal ao mundo. O que interessa é nós termos uma transversalidade do nosso jogar no clube, isso porque o perfil do jogador vai exigir isso, para ter esse rendimento, uma transversalidade de princípios e subprincípios de jogo. São coisas diferentes, não é um modelo, não será o sistema. Os princípios e os subprincípios do jogo é que devem ser transversais. Aí sim. Aí sim, aí eu penso que aí os clubes fazem isso muitíssimo bem. Agora, se depois jogam em 4-3-3, em 4-4-2, isso depois, o importante é que o jogador até ganhe o máximo, ou faça a assimilação do maior contexto tático possível. Porque ele, quando for profissional, quando ele for adulto, tal como em qualquer profissão, ele vai jogar em 4-4-2, em 4-3-1, vai jogar em 4-3-3 losango, vai jogar em 4-3-3 com 2 metros interiores. Por aí fora, quer dizer, isto ele vai ter que se adaptar taticamente, quer dizer, interessa-nos que taticamente o gajo seja bom, tenha conhecimento de jogo, sim, isso é importante. E isso vai exigir que este jogador seja isso. Portanto, quando eu falo que deve ser transversal, estava-me a referir a isso e agora fui buscar um bocadinho, desculpa, fui buscar um bocadinho isto para explicar, porque às vezes as pessoas colocam essa questão de se devemos jogar com as equipas da formação até lá acima no mesmo modelo de jogo. No mesmo sistema tático, pronto, no mesmo sistema tático, não é? Não é esquemas táticos, no mesmo sistema tático, não. Devemos ter os mesmos princípios e subprincípios. Agora, depois o sistema tático, isso, acho que até o próprio treinador de cada escalão deve explorar isso, tirar rendimento dos próprios atletas. Quer dizer, a gente olha, já vimos jogar foco por a equipa principal em 4-3-3, em 4-4-2, em 3-5-3. Entre as 5-2, não é? Quer dizer, isso é normal, quer dizer, os jogadores compreendem as missões táticas individuais de cada jogador são diferentes, de conforme o sistema tático, obviamente que sim, não é? Se jogas contra as centrais, é diferente de jogar com uma linha do 4, obviamente que sim, tens missões diferentes, mas isto para dizer que a transversalidade tem que ser os princípios e os subprincípios. Ok, queremos pressionar alto, queremos uma equipa a pressionar alto, princípio 1. Queremos ser uma equipa equilibrada, nunca perder o equilíbrio defensivo. E o defensivo não será não termos adversários em número igual ou superior
à nossa linha defensiva. Ou seja, se eu estou a atacar e o Zaidu, o Manafá, pronto, agora já vamos pôr o Zaidu, vamos pôr o Manafá, subiu, ficaram só três, eu nunca posso ter igualdade ou inferioridade com três defesas. Se eles têm três avançados colados a nós, eu tenho que ter sempre quatro gajos para estar em superioridade, para estar equilibrado. E isto é o IOU do futebol. Não há muito a dizer. Portanto, isto tinha a ver com o perfil de jogador, para as pessoas não entenderem a transversalidade deste modelo de jogador, porque depois nós temos que desmontar isto. Ao bocado vamos a falar nos jogadores mais novos, que, da parte da flexibilidade, que são geralmente capacidades coordenativas em escalões muito baixos, que a gente trabalha, desenvolve mais, que os treinadores desenvolvem muito mais. Portanto, nós temos que desmontar este perfil de jogador que a gente tem na equipa A e levar até lá abaixo para dizer, ok, a gente para atingir este jogador da equipa A precisamos de ir trabalhando isto, portanto o nosso jogador aos 7 anos tem que ter esta componente, sendo que sempre compreender isto. Isto é a regra geral, há exceções, portanto há jogadores, nós não... O ser humano, eu acho que nem tu nem eu começamos a andar no mesmo dia após termos nascido. No mesmo mês, uns mais um mês, outros menos um mês, outros mais uns meses, outros menos uns meses, acho que isso é normal. Portanto, e o atleta é exatamente igual, nós temos que compreender que às vezes é preciso dar determinados tempos para que o atleta consiga assimilar aquilo na sua plenitude, e eu acho que isso é benéfico para o futuro do atleta.
Fica aqui na net todas as tuas justificações e todas as tuas ideias. Então, hoje, a propósito da identificação de potencial e também da maturação desse mesmo potencial, e depois, a partir daí, traçar um perfil. Tudo isto interligado, obviamente, com os seus tempos. Antes de sair, porque eu também daqui a nada tenho que sair para esse comentário do Futebol Clube do Porto Juventus, jogo dos oitavos de final da Champions League, deixa-me ir aos nossos ouvintes e espectadores do Portal dos Dragões, ver quem anda desse lado. O Nené já lembrou, mas eu lembro novamente, para subscreverem o nosso canal, YouTube, fazerem like nas nossas publicações e tornarem-se também apoiantes desta nobre causa, Portal dos Dragões. Júlio António Nhaga, nós aqui também temos um Nhaga. Boa tarde, nação portista, muito boa tarde, Júlio António. Muitíssimo obrigado por estar desse lado, o Júlio António, que é o nosso espectador habitual. Samuel da Maçoca, boa tarde, vão transmitir jogo do Porto? Samuel, não vamos transmitir o jogo, vamos transmitir o relato, vamos fazer o relato. Portanto, se não tiveres onde ver, podes pelo menos ouvir aqui, então no Portal dos Dragões e também na Rádio Portuguesa. Um grande abraço. Amílcar Costa, Porto, aqui com Corações Azuis, o nosso Amílcar, um abraço para ele. Boa tarde, diz-nos a Margrethe Zborowski. Boa tarde, Margrethe, muito obrigado por estar desse lado. Um beijinho grande. João Vigário,
Zborowski.
Zborowski?
Sim.
João Vigário, Porto 2, Taremi 1. Seria bom. Porto 2 estar em 1 seria ótimo. Vítor Ferreira Menezes. Boa tarde, Vítor. Vítor Ferreira, nosso espectador habitual. Tó Luís Tavares. Boa noite, família portista. Vamos lá para uma vitória hoje. Tó Luís também sempre desse lado. Vamos para uma vitória, muito importante. O Pedro Pereira também, Porto 2, Juventus 0. Aqui confiança dos nossos espectadores. Seria um brilhante resultado e abriria boas perspectivas para a segunda mão. Teles, o Porto não tem nada a perder neste jogo, é para ganhar, meus amigos. Sem dúvida, nada a perder. Martin Müller, nosso portista suíço. Boa tarde, portistas. Boa tarde, Martin. O Martin não perde um programa nosso. Está em todas, Martin. Está em todas. Hélder Nunes, força Porto, vamos lutar mais que nunca. Juntos somos fortes. Grande abraço, Hélder. Mensagem de união. Liliana Sofia Pinto, força Porto, ganha por nós. Força Porto, vence por nós. Saudades dos cânticos da bancada. O Teles também, abraço aos dois. Grande abraço, Teles. Pedro Vieira, hoje ganhamos 1-0 e lá empatamos a 2 bolas. Portanto, nada mais prático, 2 resultados que dão para passar aos quartos. Um portista só pode ter confiança num grande resultado do Porto, diz-nos o José Matos. Um abraço, olá, José. No Portuguese referees, diz-nos o João Faria. Portanto, não árbitros portugueses aqui a rir-se. Portanto, acho que isso lhe dá mais confiança. Martin é Müller. E eu ainda me recordo, 3-1 contra o Bayern. Grande jogo esse. Depois a segunda mão, ganhámos 3-1 na segunda mão, perdemos 6-1. Mas ainda assim foi um grande jogo do Futebol do Porto, que levou de vencido um grande Bayern. Na altura uma boa estratégia de Lopetegui, boas nuances táticas e estratégicas. José Mário Cachada, boa tarde, David e Neném, um abraço. Olha o José Mário Cachada, nosso amigo, grande abraço, José Mário.
Este gajo é um escova, está a pedir emprego para o filho. Ele é pai do António Cachada, este indivíduo, José Mário, estás-me a ouvir, eu sei, amigo.
Eu não está vou aqui perder a meter uma cunha aqui para o filho, está a meter uma cunha. Olha, grande abraço para o nosso António Cachada.
O Zé Mário é o pai do António, as pessoas não conhecem, o Zé Mário é das pessoas com mais conhecimento de futebol, se calhar muitos profissionais que temos na nossa praça, sendo que ele foi campeão nacional de judo, portanto ele para levar ao tapete qualquer indivíduo é uma primeirinha, ele disse também tem vantagem. Não, mas atualmente é uma pessoa que está ligada ao futebol, obviamente... E tem uma qualidade enorme, também tem uma grande experiência de vida, assim, mesmo extra futebol, e de facto é uma pessoa que merece tudo de bom e do melhor, até porque é um homem muito honesto, muito honesto. E é pai do nosso amigo António Cachada, que deve estar a marcar.
Está a marcar o nosso António Cachada. Um grande abraço para ele e também para o nosso judoca José Mário Cachada, também um especialista em futebol.
Foi campeão nacional pelo Futebol Clube do Porto.
Judoca campeão nacional?
Não, e ele não foi campeão nacional pelo Futebol Clube. Ele foi campeão nacional de judo, acho que pelo Espinho ou qualquer coisa, mas foi judoca do Futebol Clube do Porto.
Judoca do Porto.
Sim, veio para lá e tal, tem muitos títulos. Ele, sim, tem títulos internacionais e o caralho.
Não se metam com ele, não se metam com ele.
Cuidado com o tapete.
Gabriel Vieira, boa tarde, Força Porto das Caraíbas. Terminamos aqui com esta mensagem aqui. Boa tarde, Força Porto das Caraíbas. Estou, imagino-me, está um dia triste de fevereiro, imagino-me nas Caraíbas, numa praia, a beber um sumo natural de frutas, né? E despedimos então assim, pensando
nesse universo. Deixa-me só dizer uma pequena palavrinha, nem um minuto, é 20 segundos até, porque ontem interpelaram-me se como é que a gente conseguia ver qual era a qualidade de um clube a nível mundial. E eu fiquei a pensar naquilo. Isto para mim é muito simples. Então eu hoje vou dizer. No panorama nacional, até porque, mas também pode ser no panorama internacional, a qualidade de um clube vê-se pelas conquistas dos troféus internacionais. Ou seja, o clube com mais qualidade em Portugal é aquele clube que tem mais troféus internacionais, não é nacionais. A qualidade é vista pela conquista de troféus fora de muros, internacionais.
E portanto, o Futebol do Porto tem 7. Portanto, fica aqui, né? Não há dúvidas nesse aspecto. Não há dúvidas nenhumas. O Futebol do Porto, mais uma vez hoje, na elite europeia, o Futebol do Porto é a elite europeia. Neném, muitíssimo obrigado. Nós voltamos a ver-nos para a semana em mais um Portal do Scouting e eu volto já a seguir, um pouquinho antes das 20 horas, então para comentar esse Futebol Clube do Porto, Juventus, a narrar a partida. Vai estar o Luís Mesquita. Um abraço também para o Eduardo Duarte, que esteve aqui na produção deste programa. Amigas e amigos, beijinhos e abraços e até já.
Até já.